Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Celebrado em 31 de outubro, hoje, o Dia Mundial da Poupança foi criado em 1924, durante o primeiro Congresso Internacional de Economia, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância de economizar e planejar financeiramente. Será que a gente vai falar sobre isso hoje?
Sem o Adriano Faria por aqui?
É verdade.
Olha,
ele gostaria de falar sobre esse tema da poupança.
Tenho certeza que foi ele que escolheu. E se ele não está aqui para falar disso?
Vamos lá.
Olha, no Brasil, a realidade é desafiadora, já que muitos brasileiros encontram dificuldades em poupar, seja pela alta do endividamento ou pela falta de educação financeira adequada.
Com o aumento do custo de vida e o fácil acesso ao crédito, poupar regularmente pode parecer uma tarefa impossível para muitos que não fazem qualquer tipo de poupança, seja diária, semanal, mensal, anual. Entretanto, gente, é muito importante ter algum tipo de poupança, pois imprevistos ou crises sempre acontecem. Como a perda de um emprego, por exemplo.
E eu vou perguntar aqui para a pessoa certa. Por que que é importante poupar, Gesiel?
Olha, Raquel, esse é um assunto que eu gosto demais, porque ajuda muitas pessoas. E se eu tivesse que responder a sua pergunta assim, num resumão fatal, eu diria que é importante poupar, porque acontece com todo mundo esse tal de imprevisto. Vai acontecer. Você só não sabe quando, mas o imprevisto vai acontecer. E quando você poupa, você tem uma reserva financeira. Os economistas gostam de chamar isso de colchão de liquidez. E por que que eles utilizam essa metáfora? Porque quando acontece uma queda, você não taca a cara no chão.
Exatamente.
O colchão, ele serve exatamente para absorver essas quedas, esses momentos de crise. E ter uma reserva financeira que você só consegue poupando ajuda você não só a superar essas crises, como também planejar melhor o futuro. É isso que uma boa poupança, uma boa reserva faz. Te permite segurança financeira, te dá uma independência, te dá liberdade para fazer as suas escolhas, permite realizar os seus sonhos, porque todo mundo tem sonhos, uns com sonhos mais caros, outros com sonhos mais acessíveis, mas todo mundo tem. E não dá para realizar nenhum deles se você não tiver uma reserva financeira. E eu não estou nem falando de casa própria, aposentadoria, mas tudo isso só é possível se você começar a poupar, ter uma reserva financeira. Tem que virar essa chave.
É verdade. É poupando que a gente alcança esses objetivos de longo prazo. Uma viagem, um carro, uma casa própria, uma coisa que você esteja pensando aí para o seu futuro, pagar a faculdade, por exemplo, né? Olha, mas, Gesiel, como começar a poupar?
A poupança começa com pequenas mudanças de comportamento. Eu diria que a primeira coisa para você começar a poupar é mudar a sua mentalidade. A gente tem uma mentalidade gastadora, consumista. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é mudar essa mentalidade. Porque se você não muda a mentalidade, se você não muda na cabeça, nada vai acontecer. E a partir daí você começa com pequenas mudanças de comportamento, começando ali por uma revisão cuidadosa das suas despesas.
É verdade. E depois, o próximo passo para poupar é conhecer a sua própria realidade financeira. Você tem que estar consciente das suas despesas mensais, fazer, planejar o seu orçamento detalhadamente, registrando todas as receitas e todas as despesas ali na ponta do lápis. Você consegue fazer isso.
Isso, Raquel. E é bom que seja mesmo na ponta do lápis, porque quando você visualiza, é que você toma aquele choque. Muita gente está endividada, está quebrada, mas está achando que está numa situação financeira boa, sabe por quê?
E vai gastando.
Vai gastando no cartão. Quando você gasta, não sai do seu bolso, você não sente, não dói. Então, você só vê isso no final do mês, e aí no final do mês você diz, minha gente, o que é que está acontecendo? Mas aí rola para o próximo mês, rola para o mês seguinte. Tem gente que vive de, depois que virar o cartão,
eu resolvo.
Eu resolvo.
Aquela bola de neve.
Nunca resolve. E aí, É por isso que quando você coloca tudo isso no papel, isso fica muito visual. Você dá uma olhada ali e aí já sabe que alguma coisa tem que ser feita. Você falou muito bem, tem que registrar mesmo todas as receitas, todas as despesas. Você tem que ser amigo do orçamento. A partir daí é que você vai definir as metas. Você vai criar agora um orçamento baseado naquilo que você sabe que você pode gastar. Não é aquilo que você quer gastar. Quem quer gastar, gasta. Eu também gostaria de comprar
tudo, né?
Tudo. Mas a questão é, o orçamento dá? Me permite esses gastos, eu ter uma vida com qualidade? Tudo isso precisa ser observado. E é muito importante que depois disso, essas atitudes sejam tomadas.
Tem que sobrar um espacinho aí para você poupar, nem que seja um pouquinho depois que você registra aí todas as suas despesas e receitas ali no papel. Você corta os gastos desnecessários, aquelas besteirinhas que você gasta no dia a dia, dá para cortar e você nem percebe. Daí você vai buscar alternativas mais baratas nas coisas que você usa para poder investir o seu dinheiro. Aquele dinheirinho que sobra no começo pode ser bem pouquinho, mas se você começar com esse pouquinho, você vai investindo cada vez com mais sabedoria, né,
Gisele? É verdade. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui no finalzinho desse nosso dedo de prosa é o seguinte: nunca deixe para reservar, nunca deixe para poupar aquilo que sobrar. Não deixe sobrar, não vai sobrar. Se você tiver essa mentalidade de sobrar, eu vou dar uma olhada aqui nas minhas despesas, se sobrar, eu vou poupar. Não vai sobrar. Você tem que arranjar um espaço no seu orçamento para a sua reserva de emergência. Inicialmente, ela vai ser isso mesmo: seu colchão de liquidez, a sua reserva de emergência, aquele dinheirinho que vai te salvar num momento de crise, e você sabe que essa crise vai acontecer. Então, você já tem que deixar ali. Pouco, inicialmente é pouco mesmo, não queira já começar com muito, porque geralmente quem começa reservando uma grande parte do orçamento no mês seguinte
já vai ter que tirar,
aí já não vai poupar, aí se desestimula e daqui a pouco continua na mesma coisa sem ter uma reserva de emergência. Então, mesmo que seja pouco, mas crie o hábito e se comprometa com esse valor, com esse pouquinho, para que você possa todo mês ter aquele pagamento para você mesmo. É um boleto para você, é um boleto para o seu futuro. Então, encare assim: esse aqui é um pagamento para mim e não é possível que eu passe o mês todo trabalhando e não tenha nada para mim. Então, vou me pagar primeiro.
Você começa baixinho, né? Se no mês seguinte você vê que sobrou mais um pouquinho, isso, aí você já tira...
Coloca um pouquinho mais.
Um pouquinho mais.
Mas estabeleça um valor que você possa mensalmente estar ali fazendo essa reserva e esse comprometimento com você mesmo. Depois que vira um hábito, aí acabou-se.
O ideal mesmo é o seguinte: recebeu o salário do mês,
já separa,
né, aquele pedacinho que você quer reservar, senão ele não vai sobrar,
se
né,
se paga Gisele? Primeiro, se paga primeiro.
Pois
recebeu, primeiro faz o pagamento para você, depois você vai ver o que é que você vai pagar para os outros.
Aí esse dinheirinho que você conseguiu separar, você vai investir onde? Opa, peraí, aí não, aí já é assunto pro pé de meia.
Pé de meia, vocês já me deixaram falar muito aqui no nosso dedo de prosa de hoje. Um pé de meia toda terça-feira com reprise na segunda-feira. A gente tem umas dicas assim especiais para os futuros investidores, porque aí depois você vai passar de um poupador para um investidor. É bom demais essa trajetória, e depois que você se acostuma e cria o hábito, meu filho e minha filha, ninguém te segura.
É verdade, ó. 31 de outubro, Dia Mundial da Poupança. Uma excelente data para você mudar de hábitos e começar a guardar dinheiro e ter uma vida mais tranquila no futuro.
É verdade. E só para terminar, só uma coisinha: tenha paciência e disciplina, porque essas duas coisas, elas são fundamentais. Geralmente quem não poupa tem várias desculpas, mas a principal é exatamente essa: não tem paciência e não tem disciplina. E sem paciência e disciplina você não vai chegar a lugar nenhum. Poupar é um processo gradual que exige essas duas coisas: disciplina, persistência, até você criar o hábito, e depois disso fica mais fácil.